You are listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dança semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e o segundo lado é sempre mais triste.
Nossa! Que horror, e eu tô enxergando nada hoje.
Caraca!
Pior que não tô conseguindo nem ler a pauta. Tá bom.
Muito bem, Rui. Então vamos lá virar esse vinil desse trio, super trio perfeito do progressivo.
Perfeito, tá bom.
E vamos agora contar um pouco da parte triste da história, o que aconteceu depois do Brain Salad Surgery e o que eles estão fazendo atualmente.
Como o cara falou no Orkut, é a fase poser. Ele perguntou se a gente ia renegar a fase poser deles.
Que nada,
não vamos renegar.
A fase poser merece um destaque a mais até.
Isso aí.
Que é a fase que eu mais gosto. Então, sem mais demoras, para indicações da semana. Muito bem, Rui. Para as indicações da semana, muito rapidamente, que hoje o programa deve estar gigante.
Vai ficar. Com certeza.
Eu vou indicar uma banda daquele interior, nossos vizinhos aqui.
Vizinhos não, é na mesma cidade.
Ah, é? Ou não? A gente vai falar da Banda do Sol. Ela é uma banda que já tá na estrada há muito tempo, é da época dourada do progressivo nacional. Eu tô com gírias estranhas, né?
Tá, de novo, né?
Eu tenho uma mania, eu vou gravar e eu fico velho, cara, é automático. Mas é, então, é uma banda lá dos anos 80... que veio ganhando espaço e já ficou super conhecida, super famosa. Muita gente conhece ela. E o mais legal é que elas não pararam. A banda não parou ainda. Então, esse ano, 2010, ela está lançando um álbum novo.
Uhum. Qual que é o álbum?
O álbum Tempo, ela é composta de várias músicas legais. E é mixado só por quem? Sabe por quem? Ah, cara, é mixado pelo Billy Sherwood. Ex-Yes, cara, ex-guitarrista do Yes.
Histórico,
cara.
Billy Sherwood. Inclusive...
E exatamente, agora vem a bomba, Rui. Vamos lá, você ouvinte que nos ouve e que mora perto de Sorocaba, fique sabendo que dia 28 de agosto, mês que vem, a Banda do Sol vai fazer um show no Parque Campolim, na arena de shows do Parque Campolim. A entrada é gratuita. E vai ter a presença, além da banda, do produtor, do próprio Billy Sherwood. O Ex-Yes vai estar aqui, Royo.
E além disso, eles vão estar tocando com uma orquestra.
Exatamente, vai ser um importante show, cara.
Não, louco. De graça ainda, mano.
De graça, um show com orquestra, cara. Quantos DVDs a gente tem que pagar mais de R$40 pra ver um show bem feito com orquestra?
Nem fale.
Vai ser a orquestra da Fundec com a Banda do Sol completa. E o Billy Sherwood, que também vai tocar. Vai tocar clássicos do Yes e músicas da própria carreira solo.
E também da banda Tu. Não, Tu não. Da banda Toto.
Toto, exatamente. Verdade. A banda Toto, que é outra banda muito legal e clássica. Uh-huh. Aí dos anos 80 também.
Isso aí.
Então, para dar esse gostinho antes do show, e para vocês, se vocês quiserem conhecer mais da banda, cliquem aí no link do MySpace e o perfil do Twitter, que a gente vai colocar aqui em cima ou embaixo do play, em alguns lugares. Uh-huh. Eu vou colocar a música Tempo, que é a música título do CD de 2010. É excelente a música e vale muito a pena acompanhar, até porque tem dedo do Yes aí, né, cara? Além das influências todas clássicas dos anos 80, ainda tem do dedo do Yes aí no meio, Rui.
Estaremos cobrindo lá o evento?
Ah, evidente! Esqueci de comentar, Rui. Estaremos lá!
Filmando? Nossa, ficou empate. Vamos lá, tá filmando, tirando foto. Inclusive, quem for já dá um toque, daí a gente se encontra lá, talvez. Vocês vão ver lá os dois gordos lá.
Exatamente. A gente vai tentar fazer entrevista exclusiva com o Billy Sherwood.
Isso aí.
As entrevistas, o evento inteiro vai ser filmado, a gente vai fazer uma super edição ou não dos vídeos.
Vamos fazer o máximo que tiver ao nosso alcance com um vídeo, porque é tenso.
Movie Maker na veia. A gente vai publicar os vídeos, a gente vai tentar fazer um podcast especial com a banda também lá na hora do evento.
Isso aí.
Mas isso é só especulações ainda. É.
Logo mais a gente confirma. Estamos em contato. Hein?
Exatamente, estamos em negociações, a gente avisa nos próximos podcasts dando mais detalhes. Isso certo, Rui?
Certo.
E que banda que você vai indicar?
Eu vou indicar uma banda que eles já são meus amigos entre aspas, eles são meus miguxos no Orkut.
Ih, faz rapaz.
Muito tempo. Mas eu, não,
só... Aqui é podcast de progressivo, só pra você
mas
saber.
Mas são progressivos. Ah. Quer dizer, não tá lá como progressivo, mas eles são progressivos porque eu acho que é.
Ah, tá bom.
A banda é Edge of Paradise, eles são de São Paulo. Eles só com uma coisa assim, lembra um pouco um Camelot mais pesado, não sei. Dá pra gente classificar assim. Mas é muito bom, eu sou dos caras, inclusive o vocalista deles, o Osni Peloto, o cara canta muito. Ele é um dos melhores vocalistas que eu vi dessas bandas novas brasileiras. Beleza? Vou indicar a banda não. A música. Vou indicar a música Human Vanity, que tá no EP, vocês podem entrar no MySpace deles, tá embaixo. Pode fazer o download lá, vem com fotos, vem com a capinha do CD. Muito bem feita a capa, por sinal. E tem as três músicas, só vocês baixarem lá.
E bacana, então vamos lá para indicações fresquinhas aqui no Procast.
start again. To find a meaning of it all, looking to find the reason of our lives, looking for the essence of this time. Just one day
muito bem, Rui. Então, vamos dar continuidade ao nosso vinil dourado, que é esse programa. Eu tô fazendo várias gírias, percebeu?
Você usou a mesma gíria pela segunda vez já, não sei pra quê. Dourado.
Aí eu falei dourado? Ah, é um dourado. Tá bom.
Tá bom, tudo bem.
O que a gente terminou falando do Brain Start Surgery semana passada.
Isso
aí, o CD ao vivo. E a história morreu ali.
Sim.
Mas ainda não acabou aquela época.
Não, depois, agora que começa a turbulência da carreira dele.
Exatamente, porque nem tudo é perfeito. O trio era bom demais, mas não poderiam viver pra sempre, né?
Pois é, fazer o quê?
Muito bem. Depois do lançamento do Brain Surgery Surgery, eles acabaram se separando.
Na verdade, eles tiraram tipo umas férias, né? De 3 anos. Umas férias, é. Por ver. Na verdade, pra cada um seguir os projetos paralelos que eles já tinham em mente. Como a gente já disse, o próprio Emerson, Lake e Palmer era um projeto paralelo, que acabou virando um dos grandes pilares do rock progressivo. Mas aí eles queriam se envolver, eles tinham vários amigos e tal. Então eles fizeram novos projetos durante esses 3 anos. Só que durante esses 3 anos, que foi no período de 74 até 77 mais ou menos, eles não estavam ouvindo outras músicas nem nada. Então eles acabaram ficando parados no tempo, se a gente for ver. Isso daí é uma coisa que refletiu depois os lançamentos que eles tiveram lá na década de 90.
Eu vou te falar que os discos dessa segunda fase da Emerson, Lake & Palmer, pra mim, são os melhores.
Eu não sei, na verdade, o que eu mais gostei de todos é o Black Moon, mas depois a gente fala disso.
Tudo bem. Então, eles saíram, foram fazer turnê, o Keith Emerson montou uma banda, saiu como Keith Emerson e Band.
É, nada egocêntrico.
Não, lógico que, né, cara, é o nome, né, cara.
Não, sim.
Eles sozinhos já atraem público, né. E cada um seguiu o seu caminho, até que eles decidiram voltar e lançar o que eu acho, assim, que começou com o pé direito total, cara. Que foi o álbum duplo Works, né? Works Volume 1 e Works Volume 2.
É, eu acho, o 2 pra mim é uma tristeza, né? Mas o 1 é bom, ele tem grandes músicas.
Como é que foi feito esse trabalho do Works?
Então, assim, ele é duplo, né? Ele era um LP duplo quando ele foi lançado o Volume 1. Que, na verdade, o Volume 1 é duplo e o Volume 2 é um disco só. O Volume 1, na verdade, ele tava dividido em 4 partes, sendo que cada parte era dedicada pra um músico. Que ele vinha com as composições próprias deles. E a última parte era com, assim, um trabalho em conjunto, como eles faziam nos outros discos. Daí, assim, no Volume 1, o primeiro disco tinha uma composição gigante do Keith Emerson, que é a Piano Concerto. Inclusive foi a última música que a gente ficou no episódio.
Exatamente, se alguém pegou. Não é nem easter egg, mas se alguém entendeu.
Ninguém fisgou, até agora.
Ninguém comentou.
E a parte era do Greg Lake, né? Primeiro LP, que ele compôs junto com o Peter Seyfried, que a gente esqueceu de falar no outro episódio.
Caraca!
Peter Seyfried, que era do King Crimson. Na verdade, ele já compôs músicas pro Brain Salad Surgeon, né? E ajudou também no volume com o Greg Lake. Daí depois tinha a parte do Carl Palmer, que na verdade era basicamente eram instrumentais, né? Mas é legal também, mas é só instrumental. E a última parte tem duas músicas gigantes. Uma que é a Fanfare for the Common Man, que é do Aaron Copland, que eles se arranjaram tudo, os sintetizadores e tal. E a música Pirates, Pirata, que na verdade foi o Keith Emerson, né, que ele tá fazendo a trilha sonora pra um filme. Ele acabou rearranjando pra lançar como trabalho no CD.
Esse cara tá dando saco cheio, já que já tava reaproveitando o material.
Imagina, né?
Aqui que é algo novo. Mas eu vou te falar das músicas do Greg Lake, cara. C'est la vie, é muito bom, cara.
Então, cara, ó a contradição, o senhor está entrando em contradição.
Por quê?
Porque essa música foi um single e é considerada até hoje uma das músicas mais populares. É uma música MTV.
Não é MTV, cara, é bonita a música, é
um
rádio. Sim,
mas é uma música MTV, é igual o Pumiander.
Não, tá louco? Não, Pumiander não. Tem clipe do Celavê?
Deve ter.
Se tiver, fodeu. Mas é uma das melhores músicas ali do lado do Greg Lake, cara, é muito bom essa parte dele.
Uma coisa que tem que falar é que o Greg Lake tava cantando muito já nessa parte. Hoje ele tá cantando muito bem, mas nessa foi no Works, no volume 1, que ele começou a cantar melhor do que os álbuns. Melhor que os álbuns anteriores.
É, com certeza. Até se você pegar a época do Crimson, não é isso? Não.
É.
É, ele toca, ele tá muito mais. É que deram espaço pro vocal, né, cara? Era o espaço dele, ele podia fazer o que ele quisesse, né?
Ele ficou velho também.
É, pode crer. A voz ficou melhor. Mas eu acho o Works Volume 2, agora pulando pro novo disco.
Na verdade, eles foram lançados num período curto, né? Foi no mesmo ano, os dois.
É, era pra ser um pacotão, na verdade, né, cara? É. Deveria ter sido um pacotão.
Eu acho que o Volume 2 não tava nem programado, mas como eles tinham bastante resto de estúdio, né, eles acabaram lançando.
Pô, mas tem várias músicas legais, cara. O que eu mais gostei foi o Bullfrog. É porque Bullfrog me lembra dos Beatles. E aí
Bullfrog? Por quê?
É um trecho de Hey Bulldog dos Beatles. É. Aí não sei, eu gosto do nome.
Eu não sei. A única coisa interessante que tem no Volume 2 é que pra mim eles misturaram umas outras coisas, assim. Além do rock progressivo, tinha um quê de funk, assim.
É, mas sabe, desde da primeira música do Works Volume 1, eu percebi um negócio. Eles pararam de fazer experimentos. Não tinha mais o sintetizador MIDI. Tava muito mais música, né, cara?
Não, é que se for ver assim, né? Acabou esse o sintetizador, o Moog, o Hammond, acabou já incorporando ao som deles. Então quando a gente ouve, a gente já tá acostumado. Eu acho que é isso.
Não. Mas o MIDI do Tarkus não tem nenhum lugar, cara.
Tá.
Não, uma coisa, uma
no
coisa.
No Volume 2 tem muita música com MIDI, sim, cara. Parece que é. E o Volume 2 ele é uma tristeza porque ele é muito mal produzido. É resto de estúdio mesmo, assim, sabe?
Nossa, os caras só pegaram as fitas ali jogadas, fizeram uma fita só e jogaram no vinil.
Mandaram no vinil, eu acho que foi isso.
Cara, mas é muito legal. Eu curti pra caramba os dois volumes. E eu achei legal porque deu uma outra cara.
É.
Tudo bem que ficou escancarado que eles já estavam de saco cheio, que eles já estavam querendo terminar logo a história, né, meu?
É.
Mas mesmo assim, as peças que. Mesmo as sobras de estúdio dos caras são, porra, são obras de arte, cara. Pelo amor de Deus.
É, eu não gostei, mas tá bom.
Tá louco,
cara. Muita gente diz que essas músicas do volume 2, né, que são o resto do estúdio, tá muito abaixo da capacidade deles, sabe? Então por isso não foi um sucesso de venda.
É, mas eles já não eram um sucesso de venda. Eles voltaram com a imagem meio arranhada, né, cara? Eles voltaram, como você falou, né? Tipo, tinham parado no tempo, né, cara?
Uhum,
77 já tava no movimento já.
Já tá ficando cada vez mais pop. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente vai ver no próximo álbum dele.
Então, saindo do Works, já falou muito do Works já.
Já. Então, em 77, 78, eles fizeram uma turnê, principalmente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, né? Só que eles estavam excursionando com uma orquestra dessa vez. Além do sintetizador e todos os instrumentos, eles estavam ainda levando uma orquestra na turnê. Então isso acabou cansando mais ainda a própria banda.
Cara, pra quem já levou, pô, sintetizadores Estados Unidos afora e Europa afora no começo dos anos 70, cara, pô, né?
Mas é uma orquestra.
É um sintetizador, cara, pô.
Uma orquestra ocupa mais espaço que três sintetizadores.
Isso é verdade.
Fora que são pessoas comendo, o sintetizador não come nem caga.
É verdade. Isso no ônibus dos caras, não viajando de avião.
Acho que não, acho que não iam de ônibus.
Ah, iam de ônibus.
Não, acho que iam de avião, né?
Não, o primeiro a excursionar com o avião não foi Led Zeppelin.
Hã?
Eles compraram um avião deles, não lembro dessa
quando?
História. Em 70 e muito, 80 e muito.
Não, você tá maluco.
Se eu tô falando.
Ele primeiro excursionar com o avião deles, não excursionar de avião.
Ah, tá. Então eles entraram lá, era o moço e falou: senhor, os trombonistas ali à direita, flautistas à esquerda, senhor.
O eles sacaneavam, né? Botava a orquestra no busão e eles iam de onde?
Diminuiu os custos, né, cara? E não saiu material ao vivo da turnê?
Faz pergunta difícil. Não tem isso aqui.
Tá bom, tá,
mas
bom.
Mas o que a gente tem que deixar claro, nessa época, além de a turnê tá cansando eles muito já também, era outra época, né, como a gente costuma dizer. Em 77 tava o punk rock, tipo Ramones, sabe, Motorhead, tava em alta. E como a gente disse, esses estilos vieram pra acabar com o progressivo mesmo.
Com certeza.
Né? Então, e tanto isso como as próprias diferenças dentro da banda, porque, como a gente sabe, o Keith Emerson e o Greg Lake, eles nunca se deram muito bem. Eles discutiam muito sobre direcionamento da música que a banda tinha que adotar e tal.
Ego.
Ego, lógico. Daí, então isso acabou combinando cada vez menos eles querendo tocarem juntos. Então, o próximo álbum que a gente vai falar agora, que é o Love Beat, fatídico álbum Bee Gees deles, foi só pra cumprir razões contratuais mesmo, né? Em 1978, eles tinham que terminar o contrato de X álbuns que ele tinha com o gravador.
O Love Beat nem eles gostaram mesmo. Eles mesmos falam que foi um álbum super chato de fazer. Já não tinha mais a banda, era tipo Beatles, né, cara? Tipo o fim dos Beatles. Os caras já estavam junto só por causa do contrato, da aparição na mídia. Só por causa dessas coisas, né, cara? Já não existia mais clima pra fazer.
É bem isso. Estavam cansados já, mesmo. O álbum é uma bosta, eles não conseguiam nem mais compor nem nada.
Cara, eu vou falar que eu gostei porque não tem mais o mid, cara. Cada vez menos o mid aparece.
Cara, mas é horrível, sabe? Parece Bee Gees mais Beat Boys, mais alguma coisa.
Sei lá, eles eram aqueles tiozões que eram de modernismo, né?
não.
Nos meus tempos, na época do Beat Boys, cara.
Não, a partir do momento que a capa são os caras com a camisa aberta na frente da praia, batom, com o peito peludo, assim, que nojo, cara.
Algum deles, a careca cabeludo, deveria ser, né?
Cara? Não, mas os três estavam parecendo. Tinha um cara que tava parecendo igualzinho o Leão do Bidismo. Muito parecido.
Caraca, se eles se inspiraram em Bidismo pra fazer esse álbum, é sacanagem.
Não, depois o Carl Palmer e o Greg Lake, inclusive, falaram, eles estavam se zoando, comparando eles aos Bee Gees e ao Beat Boys. Então, tanto que eles não gostaram, eles estavam se comparando a esses dois.
Esculacharam do começo ao fim mesmo, né, cara?
Daí em 1979, né, que foi depois da pequena turnê que teve desse álbum, que daí eles resolveram parar, né? Eles separaram, né?
Porque esse álbum é um dos poucos que conseguiu a aprovação negativa, a reprovação da mídia, dos fãs, da crítica e dos músicos, né, cara?
Também, que é uma bosta o álbum, não tem o que fazer, cara.
Cara, demais, cara. E aí eles se separaram de novo, só que dessa vez não era mais férias, né, era pra valer.
Agora
era separar
mesmo.
Não era
mesmo
pra ter voltado, né, na verdade.
Por que não? Ah, não, tá.
Não era pra ter voltado, né, cara? Eles se separaram de vez, mas mesmo assim, eles acabaram se reunindo de novo, né, cara? Anos depois, né?
Sim. Mas vamos parar por aqui pra botar umas músicas.
Tudo bem, então a gente vai indicar terminando o primeiro bloco, indicaremos da minha parte a música do Greg Lake, que eu acho demais, e que não é o Nitty.
É bem Nitty. É muito Nitty. É. Tá bom.
Vou por C'est La Vie, cantado e assinado pelo Greg Lake, do volume 1 do Works.
Certo. Então vamos colocar também a Brain Salad Surgery, que tá no Works volume 2.
Cara, né? Me explica esse negócio.
É que assim, eles gravam.
Por que King Crimson agora?
Como assim?
Você não lembra do...
Ah, é verdade. Não, assim, ó, eles fizeram a música, mas acho que não ficou muito boa. Na verdade, a música não é muito boa mesmo. Então não entrou no CD, simplesmente. Eles colocaram no Works 2 como o resto, eu acho.
Tá bom.
É o que dá pra entender. Então, e pra ilustrar também a fase poser deles, vamos botar a Love Beat.
Bee Gees. Muito bem. Então, mais
um
agora no Purple.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for
me. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you. C'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you? C'est la vie. Surgery.
Então, depois de mais uma sessão, mas seria uma sessão MTV ou uma sessão progressiva decadente?
Ambos.
Que droga, não quero que seja MTV.
Mas é bem MTV, você se indicou a música MTV.
Tudo bem. Então, saindo de 1979, foi do Love Beat, a gente cai agora em 1985.
Isso aí.
Anos mais tarde, de novo, com a banda separada, o Emerson e o Lake resolveram reunir a banda de novo pra fazer mais um disco, pra sair tocar de novo.
Não.
E eles insistiam nisso, né, cara?
Não, é. Sei lá. Eles não gostam do outro, mas eles gostam de tocar um com o outro, acho. Sei lá. Tem uma relação meio homossexual aí entre eles.
Pois é. Então, o Emerson com o Lake chamaram o Palmer pra se reintegrar à banda, mas ele recusou, porque ele estava tocando no Asia e preferiu ficar por aqueles lados lá.
Em 80 e pouco, o Asia estava no seu ápice de criatividade e tudo também. Eles estavam, como eles eram uma banda de arena rock, eles só tocavam em estádio, né? Ele não ia voltar pro Emerson Lake Palmer pra voltar a tocar em clube, cara. Então nem compensava mesmo.
Com certeza, virar underground de novo não, né, cara?
Não, pra quê?
Então eles chamaram o outro cara, né, meu? Pelo amor de Deus. Chamaram o Cozy Powell, Ace Rainbow, cara, Black Sabbath e todos, tudo de metal que tinha, era ele que fazia, cara, a batida de metal.
É, pena que o cara morreu, mas puto, o cara era um monstro da batida.
Mas tá integrando a banda, a gente podia agora.
Ah, é.
Vamos lá. É. Então eles começaram a se reuniram, começaram a tocar novamente. Eles
lançaram um álbum chamado Emerson Lake Powell, né?
E, cara, é horrível.
É, ficou, é, não sou, é ruim, né?
Cara, Emerson Lake e Palmer, não Powell.
Powell. O Paul é um grande baterista, mas não dá o nome, né?
Não, Paul, eu, na boa, não chega. Não bate com o Paul, né, cara? Não tem como.
No
cara.
Nome? Não, louco, eu gosto muito mais do Cozy Powell do que do...
Mas eu não sou muito Powell, cara, são os três caras do álbum.
Ah, tá, então, tá bom. Mas aí eles lançaram esse álbum no próprio 85, e só que, como o Emerson e o Lake tem aquela a situação deles, eles não se darem bem, então acabou não dando certo, né? Eles tiveram que se separar porque os caras estavam quase saindo a porrada de novo. Então, assim, daí a ideia deles antes disso era chamar o Bill Bruford, ex-King Crimson.
Aí sim ia dar certo.
Não, é Emerson Lake Bruford. Não ia dar certo, não.
Emerson Lake Bill.
Não. Só que daí o Bill Bruford ainda tinha compromissos com o King Crimson, mas daí são apenas rumores, ninguém confirmou nem nada. Só que isso daí a gente deu um exemplo de alguns projetos só, né? Porque nesse meio tempo, tanto desde 1989 quanto hoje, ele tem diversos projetos, inclusive o Keith Emerson Band, Carl Palmer
Band. O Keith Emerson é o mais, né, cara? Ele tá em vários projetos. Ele mexe e você vê ele aí na TV, vem lançando um vídeo no YouTube, surge umas coisas meio do nada.
É que esses caras também, né? Eles excursionam só com gente famosa, se for.
É claro, né? E aonde eles estão, eles sempre são atração, né, cara? Então os caras chamam mesmo pra público, né? Agora, você já viu a capa do Emerson Lake Palmer?
Não.
Cara, pega a capa do Emerson Lake Palmer, troca as três pessoas por três chaveirinhos.
Ai, cara. Então, é isso. Meio muito Radiohead.
Cara, é muito trocadilho isso, cara. É esse humor. É muito. Emerson Lake Palmer, é os três. Não, né? Não.
Entendi. Mas tá bom. Inclusive, você tá com umas teorias muito esquisitas nos últimos
Cara, episódios. Vai ter aí no post, cliquem e comparem a capa do Emerson Lake Palmer com a capa do Emerson Lake Powell. E vejam se eu não estou falando a verdade.
Cara,
trocadilho do caralho.
Trocadilho, tá. Tá bom.
Humorzinho sem graça.
É humor inglês, né? É isso.
É, com certeza. Tudo bem, complementando. O Emerson Lake Powell é um outro álbum MTV. Esse eu concordo com o MTV, porque parou na MTV.
Ah, tá. Não, só porque tem uma música na MTV? Era o meio da MTV?
Não, mas ele
então, não tem MTV. Rouba a música do Iron Maiden na MTV.
Ah, isso não é, nos bons tempos da MTV.
O do Dance of Death 2003 tinha clipe deles, mano.
Bom, não é tão bom.
Essa teoria MTV é muito furada também.
Que nada, mas o Pomeander encaixa. Encaixou o Pomeander, encaixa com todo o resto.
Tá bom, velho.
Segundo um cara no Twitter, o Dream Theater é o Iron Maiden do progressivo. Como a gente já tinha comentado. E aí ele falou assim: se o Iron Maiden tá ficando progressivo, como vão chamar? Tá bom. Porque já tem um Iron Maiden no progressivo. Que é o Dream. O cara é louco, eu gostei dele.
Mas o Iron Maiden acaba agora, então tanto faz.
Acaba nada, eles vão. Vai ser pior que Robinson.
Não, acho que não. Mas tá bom. Enfim, voltando. É você, Mike Palmer.
Ai. Tá bom, Emerson Lake Palmer.
Não, Emerson Lake Palmer já era. Vamos falar agora do próximo álbum do Emerson Lake Palmer.
Que o último álbum.
Penúltimo. O penúltimo álbum.
Ah, é que o último eu ouvi, verdade.
Ah, grande, né? Então em 1992, pulando aí já mais 7 anos, eles resolveram insistir de novo, né, pra lançar. Então eles lançaram o álbum Black Moon, que foi considerado pelos fãs, assim, que é o grande retorno da banda, sua sonoridade. Só que assim, é uma coisa assim, eles voltaram, eles acabaram conseguindo vender bastante álbum em 92, que tava todo aquele, era um outro mundo já, né? Eles pularam, ficaram quase duas décadas fora, né? É uma outra coisa. Só que assim, eles estavam lançando um álbum pra um público que ou não conhecia eles ou nunca tinha nem ouvido falar de Emerson Lake Palmer em 92, que era uma outra geração já, né?
É, os fãs deles estavam velhos junto com eles, né, cara?
Já exatamente.
Comprar tanto álbum assim.
Uhum. Só que assim, ninguém conhecia. Então eles acabaram tocando essa turnê de 92, tanto a do próximo álbum. É, eles tocavam só em clubes pequenos, sabe? Aqueles clubinhos que a gente vai, assim, de banda cover, eles tocavam nesses lugares.
Não tá ótimo.
Mais ou menos. E não tinha aquele orquestra, sabe? Eles levavam um sintetizador, piano, tal, essas coisas, mas não tinha também a orquestra.
É, já nem não eram mais um dos grandes, né, cara?
Não tinha o glamour.
Não tinha o glamour. Eles eram lenda só. Eles não tinham mais o glamour de lenda, o peso de uma lenda, né?
São deuses mortos. Gostei disso.
Ó, leu aonde isso aí?
Não lembro. Mas eu li em algum lugar.
Então. essa sonoridade diferente que eles colocaram no som é que foi responsável, né, pela atração do público jovem. Eles olharam e falaram: pô, vou comprar esse álbum aqui, né, cara? Esses três chaveiros esquisitos, eu vou levar embora.
Esse é chaveiro esquisito?
É, eu não sei a capa, eu não vi a capa desse álbum.
Então, Black Moon tem um carrossel. Eu não sei como atrair jovens com isso.
Década de 90, cara. A época de 90 era uma outra época. Você não lembra?
Eu não lembro. Década de 90, eu lembro. Tenho vagas lembranças de Offspring, no máximo.
Caraca, que Offspring. Tem Offspring, sei lá. Que show. Tudo bem.
Então, só que nesse Black Moon que a gente tem que falar, é que eles estavam muito próximo do King Crimson, que a gente falou já. Que era uma sonoridade um pouco mais próxima dos anos 80, né? Tinha um quê? Como o próprio Carl Palmer. Como de novo. É como ele tava vindo do Asia. A banda tem muito de Asia, pra você ouvir. parece um hard rock, arena rock, um pouco mais pop. Assim. Tem aqueles efeitos de teclado. Tem o Keith Emerson, que ele bota vários efeitos, ele coloca piano e tal. Só que se a gente for ver, o próprio foco é o hard rock daquele estilão. Tem muito pouco de progressivo. O máximo é nas partes instrumentais.
Eles tiveram que mudar um pouco, né, cara? Pra pegar a nova galera que tava surgindo. E outra,
só que eles estavam uns 7 anos atrasados, né? É. Porque essa sonoridade foi sucesso nos anos 80. Nos anos 90 já não tinha. 90 tinha o grunge, cara.
Ah, mas o King Crimson também tava ali. Tava os dois juntos guerreando.
Ah, mas o King Crimson foi a influência do Nirvana. É Marshall Palmer, não.
É verdade. É Marshall Palmer, realmente quem, né, cara? Eu sei que no uso do teclado do sintetizador, todo mundo.
Ah, sim.
Todo mundo.
Mas como banda, sei lá.
Não vi nenhuma banda falando, pô, é Marshall Palmer decisivo, pô.
É.
Do som.
Ou vai ver, tem, mas eu já não ouvi essas bandas, talvez.
Você ouvinte, você tem algum registro, alguma banda que inspirou mesmo o Sonic Palmer? Na área de comentários lá embaixo, deixa aí, ó, o seu comentário e mostra pra gente essas bandas. É porque eu duvido que tenha uma que tenha sido inspirada.
Todo mundo que comentou no lado A, que a gente falou agora, vai te falar tudo a próxima vez, falou que ouvia Emerson, Lake, Palmer, mas não ouvia, entendeu?
Cara, mas quem ouve os 3, 4 primeiros álbuns, cara? Se o cara chegou até Tarkus, o cara é um sobrevivente. E depois de Tarkus não sobra ninguém, cara. Só sobra o que a gente falou, os clássicos. Pô, o cara fez 3 movimentos de bar na mão, meu.
É.
Isso não é normal, né, cara?
Não é verdade. Inclusive, eu vi um vídeo de umas apresentações ao vivo deles. A galera simplesmente ia pra assistir o show mesmo. Eles iam pra curtir, sabe? Pulando.
Não, mas é que nem Pink Floyd, cara. Os caras sentam e ficam olhando as luzes, os caras tocando.
É quase uma viagem coletiva de ácido.
Mais ou menos. Ah, não. As bandas naquela época também tinham esse poder. O progressivo naquela época tinha esse poder. O Led Zeppelin também, cara. Você vê, as músicas eram agitadas, mas eles estavam lá, só olhando. Então.
Mas o Led Zeppelin, tipo, a galera dançava, se você ver nos shows.
Tinha um ou outro já pingado.
O quê?
Que dançava.
Não, muita gente dançando.
No show se pode, não.
Ô, louco, cara.
Não. E aí, agora a gente tem que falar uma coisa que é difícil, né? A gente falar na... músicos que tocam durante muito tempo. Eles ficaram velhos, né, cara?
Uhum.
Então o Paul Palmer já não podia fazer turnê, praticamente. Com aquela... Eu acho que legal, né? Cara? Síndrome do túnel carpal, eu acho. Cara, imagina um peixe, uma carpa. Isso é muito bom.
Nossa,
verdade mesmo,
eu nem cheguei perto do peixe pra pensar sobre isso. Mas
e o Emerson, que também já não podia tocar muito, né, cara? Porque, pô...
Mas o Emerson abusa, cara. Até hoje ele continua tocando do mesmo jeito.
Ah, cara, a Lera é para os fracos, né, cara? O cara é o Emerson, o cara pode fazer o que quiser.
Lera é para os fracos, né? Mas ele tava se tratando da Lera nessa época.
É, até hoje deve tomar uma infiltração muito louca.
Também. Deve ficar ligado, tomando soro, assim, quando tá tocando. O único jeito.
Cara, muito louco, muito louco. E depois, já assim, com um álbum que foi uma grande volta, mas que já não podia ter um grande público ao redor do mundo, eles não podiam fazer turnê, nem só os que não faziam muita turnê. Então eles diminuíram o ritmo bem, diminuíram bem bastante, até parar de vez lançando o último álbum, que foi o In the Hot Seat.
Em 94.
Em 94, exatamente, cara. Que eles viram que dava certo, né, cara, naquela época. E começaram a fazer mais do mesmo, né, cara. Eu odeio essa fase de expressão,
não, mas é exatamente, tipo, o In the Hot Seat, ele é praticamente um Black Moon Parte 2, que as músicas são muito parecidas. A própria estrutura do álbum, tipo, se a gente ver lá, a música 1 do Black Moon, ela aparece, tem a mesma forma da primeira do In the Hot Seat, sabe? Como se fosse uma continuação.
É, parece que eles encheram o saco muito cedo, né, cara?
Eles
fizeram o Black Moon, pô, da hora, vamos fazer, mó preguiça, vamos reaproveitar, pega isso.
É, bem isso, se for ver também. E além disso, tinha, de novo, aquele problema do Keith Emerson com o Greg Lake, né? O Keith Emerson, ele já não tava bem de saúde. E ainda ele queria um outro direcionamento, o Greg Lake queria outro. Tanto que a gente for ver, tem as músicas, eles compõem juntos, né? Mas a gente vê que tem música que é mais tendenciada pro teclado e tem música que é mais tendenciada pro baixo e pro violão. E já tava tendo aquela divisão, né? Composições, como teve no Word. Então é...
É porque eles trabalhavam melhor separados, né, cara?
É, se for ver, mais ou menos isso mesmo.
É. E agora, me diz aí, quem é Kate Olsen? É o pai da Gêmeas?
Não, Kate Olsen é um produtor, cara.
Ele pode ser pai da Gêmeas?
Não, cara. Sei, eu já não sei. Talvez seja. E ele compôs muitas das músicas junto. Ele foi tipo um Peter Seinfeld nessa época.
Caraca.
Ele produziu o álbum e se ajudou a escrever as letras e tal. Ele deu palpite. É um clássico.
Chegou o produtor palpiteiro, né?
É, bem isso. É tipo o Desmond Child.
Olha, é que a gente não vai receber hate e-mail porque não tem fã que já não sei o que fala, mas você podia receber um hate e-mail agora.
Ah,
cara.
Deixa
aí. Vou parar o cara da
São chatinha, intimados, né? Agora aparecer.
Muito bom, muito bem, muito bem. Então, tem mais algumas curiosidades, né, cara? Me explica essa história aí da música Dead, tá me dizendo até agora.
Ah, então, a música Dead, ela foi escrita em memória a Sarah N. Wood. Na verdade, é uma menina de 12 anos que ela desapareceu. Ela tava de bicicleta lá pela zona rural, lá perto de Nova York. Daí sequestraram, né? Daí depois o cara se entregou e tal. E foi um caso famoso na época. Tanto que tem hoje uma instituição chamada Sarah Winning, por exemplo.
Nunca acharam, né?
Não, ela morreu, acharam o sucesso dela. Isso é meio rude dizer, mas tá bom. Daí todo o que eles venderam com single, que o Dead foi lançado com single, foi revertido pra entidades. Inclusive aquele negócio manja de ter foto e tal. Uhum. É mais ou menos dessa época.
Ah, oh, que legal.
Bacana. E tem uma outra maluquice que eles gravaram aquela música do Pictures at an Exhibition, manja? Sim. Aquela suíte de 20 minutos. Eles gravaram em estúdio e lançaram nesse álbum.
Inteira, isso inteira, em seguida, né? Sim. Muito bom, muito bom. Pois é, e aí eles já eram músicos de estúdio, já não saíam mais em turnê, porque o Emerson tava acabadaço, a mão caindo assim.
Então, bom, eles fizeram turnê, na verdade, só que foi uma turnê assim, sabe, pífia. Inclusive teve um show nessa turnê que foi lá por 95, 96 ou 97, não lembro que ano agora, que eles tocaram em Belo Horizonte.
Caraca, eles vieram pro Brasil?
Belo Horizonte. Meu Deus. Tinha menos de 500 pessoas no show, cara.
Ô, louco.
Sabe? Manja, é o Emerson Lake Palmer. Daí o último show deles, né, da turnê, inclusive da banda, naquela época, foi dia 31 de agosto de 1998. Sim, depois disso eles se separaram mesmo.
Triste, cara.
Problemas técnicos, estamos gravando aqui live action.
Temos muitas pessoas assistindo, cara. Tá tenso, tá tenso. Então vamos encerrar esse bloco, tá muito louco esse bloco.
Sim, vamos,
cara.
Botar algumas músicas, velho.
Black Moon e do In The Hot Seat. Você escolhe, porque eu não sei nem
improvisar. Do Black Moon vamos colocar a faixa título, né? Black Moon. E do In The Hot Seat vamos colocar a música Dead. Contou toda aquela história.
Com certeza, vamos mostrar o lado bonito do Emerson Lake Palmer.
É, tá.
Pensa,
o lado,
né?
Dourado.
O lado dourado, mais dourado, né?
Tá bom.
Tudo bem.
Rosa, então... eu também, rosa.
Então, muito mais som agora no Brocast.
cold night in December, the snow lay on the ground. She was coming home from school one night from the other side of town. It was getting late, there was something wrong. Then I heard the news, a TV flash by 9 o'clock. They found her socks and her shoes. Daddy, come and bring me home. I didn't know which way to turn. I was shaking like a leaf. Got into my car and drove, searching every street. Has anybody seen her? Have you found my little girl? She's all I have, all I possess. To me, she means the world. I can hear her calling, Daddy, come and bring me home. Daddy, Daddy, come and bring me home. Daddy, when you gonna bring me home? As time went by, each silent night, we knew all hope was gone. We knew the light had flickered from those eyes that once had shone. They caught a man in a bar one night. He confessed to what he'd done. He laid a body out in some dark wood, just didn't know which one. Daddy, Daddy, come and bring me home. Daddy, Daddy, come and bring me home. Couldn't leave her out there, lying on her own. Cause she belongs to me, and I belong to her. I know she rests in heaven with the angels on her throne. But now I hear her calling, Daddy, Daddy, come and bring me home. Daddy, come and bring me home. Daddy,
Muito bem, então, o último bloco agora, pra encerrar essa sequência de programas, a gente vai falar do que tá acontecendo na vida do Anderson de Palmer novamente.
Só vou falar o que foi depois da última turnê deles, né? O que aconteceu de lá pra cá.
Exatamente. Então... Porque eles ainda continuam em atividade, mesmo com os projetos paralelos, sim, ou até se reunindo, várias vezes já se reuniram pra tocar algumas músicas em alguns festivais e tal.
É, mas é tipo Roger Waters e Gilmour, sabe?
É.
É só pra educação.
Exatamente.
Então, daí assim, o que culminou mesmo no término da banda foi que o Greg Lake queria assumir a produção do próximo álbum, depois do In The Hot Seat. Só que o Keith Emerson tava tão puto da vida com ele que não tava querendo aceitar isso, queria um produtor externo. Então daí o Keith Emerson foi e xingou muito no Twitter o Greg Lake, falando que ele não treinava mais o baixo nem pra cantar, né? Então ele tava meio... Ele achava que o Greg Lake não tava ao nível nem dele nem do Carl Palmer.
Não, o ego tava estouradaço. Ah,
mas o Keith Emerson, ele tem cara de metido.
Tem que, é lógico.
Né? E então de lá pra cá assim, teve cada. Foi lançado muitos boxes, muitos material antigo deles, né? Foi lançado via tanto via Mantic Records, que é a própria gravadora deles, quanto por outras empresas que ensinaram em outros países. E teve uma coisa esquisita que foi um álbum que foi músicas deles lançadas pra balada.
Putz de Emerson Lake Palmer.
Putz de Emerson Lake
Palmer. Putz do Tarkus.
Isso, não, mas se for ver. E foi um grande sucesso daí, sabe? As pessoas ouviam, dançavam na balada, que bosta, dançavam na balada.
Cara, mas ninguém que tava lá sabia, né, cara?
É, então, daí, mas então eu li que atingiu pessoas que nunca tinham nem ouvido falar de Emerson Lake Palmer. Sabe, a pessoa tá um pouco se fudendo com a Emerson Lake Palmer, ela tá lá só pra dar uns pega.
É lógico, sabe? É evidente.
Então... Daí nesse meio tempo também o Keith Emerson ele se reuniu com os legais, o The Nice, e ele se tornou com o The Keith Emerson Band, que a gente já falou. E o Carl Palmer voltou ao Asia pra, né, comemorar os 25 anos de Asia, tá?
O Carl Palmer virou arroz de festa, né, cara?
É,
porque ele comemora 25 de um, 40 do outro. Ele tá só na alegria, só nos aniversários.
Apodrecendo, né, o cara tá.
Não, sem uma mão. A carpa já tá podraça, já.
Vou dizer que eu vi um filme recente dele. Um filme, não. Um vídeo recente dele. Puta, da apresentação. O Carl Palmer é o mais bombadinho dos três.
Caraca.
O Greg Lake tá mó gordaço, foda, assim. E o Keith Emerson, aquela cara dele.
Sempre, não mudou,
né? Nojento, né? E o Greg Lake excursionou com o Ringo Starr e gravou com o The Who.
O Greg Lake é o cara que mais fez associações de sucesso.
Estamos ao vivo.
Não, o Greg Lake foi o cara que mais fez associações de sucesso, cara. Porque King Crimson, Emerson Lake Palmer, The Who, Ringo Starr. Ringo Starr? Ringo Starr.
Quem fez mais associações de sucesso?
Cansei, foda-se.
Tá, vai. Só pra fechar aqui, então. Em março de 2009 começaram várias especulações sobre uma reunião do Emerson Lake Palmer. Daí isso foi confirmado já em novembro que o Greg Lake e o Emerson estavam compondo de novo. Eu fico imaginando como deve ser a composição desses caras hoje, sabe?
É, a mesma coisa que aconteceu no Love Beat. É. Aí, sei lá, eles sentam, compõem e começam a brigar na hora da gravação.
É, bem isso. Deve ser. Né? E agora, desde abril de 2010, esse ano já, eles estão excursionando juntos. É uma turnê acústica.
Os dois?
Emerson e o Lake.
Caraca.
Né? Que estão excursionando pelos Estados Unidos, tocando só versões acústicas do Emerson Lake Palmer. Né? E agora, só pra a bomba...
E agora? O que vem agora do domingo?
Dia 25 de julho, amanhã, no caso.
Né? Você que está ouvindo, obviamente, na data da publicação desse podcast.
Isso tudo é certo, tá publicado no sábado.
Tudo vai dar certo, vai estar.
Né? Eles vão ser o headliner junto com o ZZ Top do High Voltage Festival, lá em Londres. E eles vão estar comemorando 40 anos de banda.
Ah, meu Deus! 40 anos de banda e o podcast estará lá. Não, não tá,
não,
mas...
Não, tem como. Quem
tá,
sabe?
Tá quase lá.
Com 50 anos. Então, o programa não veio ao acaso, né?
É lógico. Cara, vale muito a pena acompanhar essa banda, ouvir a banda. Eu tô louco pra ver os vídeos desse show, que, pô, vai ser um puta showzaço, cara.
Vai ser histórico.
É, eu quero... Uma pena que a gente tá um pouco longe pra assistir ao vivo.
Muito pobres.
Mas com certeza vale muito a pena, cara. Vocês que não conhecem, escutem, que é realmente é o básico pra você entender a alma do progressivo, que eles se apresentaram pro estilo mesmo, não conhecendo tantas bandas assim. E é isso aí, né, cara? A gente vai ter que encerrar com uma...
Porque não tem fim a história da banda, né?
Não, é que nem Rolling Stones, cara. Tudo é que nem Rolling Stones, é nova gíria.
Tudo é que nem Rolling Stones. Então vamos fechar com uma música.
Muito bem, antes disso, vocês, ouvintes, comentem na nossa área de comentários, digam o que achou do episódio, da zona que vocês devem ter ouvido aí, por a gente estar meio ao vivo.
Uhum.
Falem aí o que vocês acharam da banda, escutem a banda, deem um feedback pra gente, mandem e-mail, sigam nosso perfil no Twitter, @procastbr, mandem e-mail também pra gente, se você tiver reclamações, sugestões, dicas ou correções, se você é um fã freak, já mostrou que o Palmer quer corrigir a gente, mande um e-mail também para procastbr@gmail.com. Siga nosso perfil no Orkut também, que vai estar aqui embaixo do play listado.
Nosso link no Facebook, que eu não sei onde está.
Exatamente, participe da nossa fanpage no Facebook, que eu ainda vou pôr o endereço.
Uhum.
E agora, para encerrar então esse bloco e o episódio inteiro.
Isso aí.
Que música a gente vai pôr?
Vamos terminar então com a Time and a Place, que foi da última apresentação ao vivo. Mas...
muito bem, então nos vemos na semana que vem. Até o próximo podcast.
It's on the Tarkus album. It's called A Time and a Place.
Depois do Orcs, eles fizeram uma turnê, né, principalmente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, em 77 e em 78. Em 77 e em 78.
Em 77 e 78, porra!
Em 77 e em 78.
Para aí.
Isso eu vou deixar.
Vai! Não, velho, vai, pô.
Quem tá gravando?
Não tá gravando.
Tá.